com muito carinho que eu tô aqui com você, né? Nessa casa muito gostosa aqui. E quero dar um oi geral para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que a cidade de vocês está de parabéns. Só gente top, só gente incrível, que eu tô muito feliz em visitar, em conhecer melhor. Tô muito feliz.
Bom, a Gisele é paulista de Ribeirão Preto, é
Sou de
isso?
Presidente Prudente,
Presidente Prudente,
interior
isso
de São
mesmo.
Paulo.
Presidente Prudente, mas aí ficou ali São Paulo capital,
Sim.
Minas. Como é que é essa história aí e como é que surgiu a Gisele cantora?
É meio longa, tá? Então, Júlia, eu comecei a cantar muito nova, né? E lá em Presidente Prudente, na minha região. Aí eu falo que ficou um pouco pequeno porque eu queria mais, né? A gente, quando tem um sonho de ser cantora, a gente quer. Eu fui, depois vim para Maringá. Apresentei até um
Olha
programa
só.
Disque Denúncia em Londrina. Fiquei em Maringá, Londrina, antes de ir para São Paulo. E cantei numa banda muito grande, a banda Metrópole, lá de Maringá. E depois de lá, eles me apresentaram para São Paulo, para na época Banana Split, Axé Blonde, aqueles programas do Gugu, né, que eu fazia faz bastante tempo já. Não vou contar a idade, mas né, vocês vai... quem lembra aí do Axé Blonde, do Banana Split? E aí eu fui para São Paulo e comecei a ir atrás de música. Aí você vai fazendo contato, né? E as pessoas vão
Exato.
indicando. Eu fiz muitas bandas grandes de primeira mão, Santa Maria, bandas muito de porte assim, as maiores, né, do Brasil. Aí eu cantei nessas bandas, aí fui para Axé Blonde, Banana Split, passei pela banda Mel, fui convidada para o
Ah, é?
Babado Novo, participei de programas como o Astros, que né, é um reality de música. E fiz bastante coisa aí. E aí eu montei a minha banda, sempre com o meu trabalho solo, só que automaticamente a música ela abrange muito, né? A composição, todo tipo de trabalho com a música, eu acabei me envolvendo. Desde formatura, cantando. Aí eu fui para back vocal, né? Participei do Domingão, da banda Domingão do Faustão. Aí o Leonardo me viu, me chamou para ir pra estrada. Aí assim foi. Aí vários artistas. Eu fui gravando, gravei Zezé. Foi muita coisa. Olha, eu vou te dizer que se eu contar, vocês vão descobrir.
Seu último trabalho de back vocal, é assim que fala,
Isso,
né?
back
Foi
vocal.
com o Eduardo
Eduardo
Costa.
Costa. Até dia 30 agora, no último dia do ano, eu ainda estava na banda dele, mas eu resolvi voltar com a minha carreira para ficar mais, menos, viajar menos e ficar mais, regional, fazer meus bares, voltar a compor. Porque assim, a gente trabalha num sonho de um artista, mas a gente tem o nosso próprio sonho, né?
Exato.
Então eu resolvi voltar.
E estar na estrada é complicado, né?
É muito
É
difícil.
desgastante, né?
A estrada ela traz muita coisa boa, como trouxe a minha amizade com o João Torres, que eu conheci ele cantando aqui quando eu vim fazer um show aqui na cidade vizinha,
Santo Antônio.
Santo Antônio, uma cidade incrível. Foi um show maravilhoso do Eduardo e eu tive o prazer de conhecer o João Torres cantando. Agora a Elza, fiz amizade com pessoas maravilhosas aqui da cidade. E eu falo, a estrada ela traz isso, ela te aproxima muito das pessoas. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Norte, eu vou passear na casa das pessoas que eu fiz amizade na estrada durante muitos anos. Só que ela te afasta, né, de pessoas que você quer estar perto. Eu tenho um filho de 18 anos, eu tenho a minha família toda, meu pai, minha mãe, todo em Presidente Prudente. E acaba ficando tudo muito longe, muito difícil, porque você viaja na terça, na quarta, e você já volta no domingo e não tem tempo, só de trocar mala, né? Então acaba que foi muito sofrido. Meu filho, praticamente, eu tenho muita gratidão, que a minha mãe e meu pai me ajudou a criar o meu filho, mas eu perdi, né, muitas
Exatamente,
coisas.
perde-se muitos momentos,
Aí
né?
eu tive esse pensamento, nossa, eu tô levando alegria para desconhecidos e tô me afastando das pessoas que eu mais amo. Então isso é uma coisa que é difícil na música. Mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, Deus me deu esse dom, o que que eu faço com isso, né? Me ajuda.
Pois é, e como é que foi aquele dia? Porque vocês estavam vindo aqui para Santo Antônio do Sudoeste e pararam aqui junto com o João, foi lá com o Jacir Vargas, fizeram
Isso.
até umas
Foi
músicas,
muito
e aí
legal.
que.
Eu falo que foi uma coisa muito, muito de Deus, um propósito, né? Porque o João é uma pessoa maravilhosa e o nosso guitarrista, ele produz as músicas do João, né?
Ah,
Da
legal.
dupla, e é o Manute, é uma pessoa incrível, é um produtor assim maravilhoso, de alto nível, né? Que faz coisas nacionais, e eles se conheciam. E aí eu tava dormindo no ônibus, a gente já tava chegando, passando por Ampere aqui. Aí ele falou assim: gente, estão fazendo um churrasco pra banda, quem vai? Aí todo mundo com sono, querendo ir pro hotel e tomar banho. Aí ninguém praticamente estava animado de descer porque a gente estava vindo de outros shows, né? Aí eu tinha dormido bastante no ônibus, eu falei, Manute, e aí? Uma galera legal falou, nossa, é um cantor maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, só gente de família, vamos descer cantar um pouquinho, depois a gente vai pro hotel. Aí eu desci, mas descemos em 5 pessoas, e tava uma galera muito grande da cidade, e aí eu conheci todo mundo, eu desci sem escovar o dente, descalça praticamente, chinela havaiana, e fiquei na turma cantando, e aí foi...
Isso é legal, né?
Foi muito bom.
São os momentos
muito...
bons da vida,
não,
né?
Inesquecível, tanto é que eu tô aqui, né? Eles me chamaram pra passar férias, eu fui pra Prudente, fiquei com a minha família e vim pra cá.
Bom, e me conte, como é que é esse negócio de ser back vocal, né?
Uhum.
Como é que é? O que que é? Como é que faz?
Então, o back vocal, a gente tem, dá um suporte pro artista, né? Porque, assim, o artista, imagina, tem que cantar as 2 horas e a gente faz as outras vozes, faz a terça, junto com ele, uhum, também, as respostas, né? Para as pessoas leigas entenderem, a gente dá um suporte pra voz do artista. Então, assim, é muito importante. Eu, na minha banda, eu tinha backing vocal porque eu cantava às vezes 3 horas ou às vezes só 1 hora e meia. Mas
tem garganta que aguente.
A gente precisa desse suporte. E lá nós éramos em 2. A maioria no Zezé que era 3. Mas, assim, depende, né? Tem Tiaguinho é 4 back. Depende do estilo também. Uhum. Mas o sertanejo, a maioria das duplas... São duas meninas,
geralmente.
E a gente faz os backs.
Ah, que legal. Inclusive, te apresentei aqui, Hélio Soares, que é nosso locutor, sonoplasta, trabalha conosco há muito tempo aqui, que é professor de música.
Profissional, Hélio. Muito prazer te conhecer. Ele
daqui
é formado.
Daqui a pouco, eu acho que você vai... Bom, você já conheceu o nosso diretor, Hélio Alves, que também o sonho dele era ser cantor, né? Mas aí foi frustrado, a carreira foi frustrada, daí ele virou radialista, né?
Ah, não fala
mas
assim,
gosta radialista... de música.
Não, que coisa boa. Imagina, trabalhar no rádio é uma das coisas mais lindas que tem, né? Porque se o artista sem... Hoje tem a internet, mas a rádio sempre vai ser a rádio.
Pois é,
né?
Você que passou com esses grandes artistas aí, a gente ouve às vezes, né? Inclusive a Associação de Rádio do nosso estado, a AERP, né? Ano passado fez um material com grandes artistas falando da importância do rádio, né? Que o que seria esses grandes artistas sem o rádio, porque eles ainda eles estão em evidência porque a música toca no rádio, né?
Uhum.
Claro que tem outras plataformas, TikTok, Spotify, por aí vai, mas eles sempre falam, né, que o rádio faz algo diferente que as redes sociais não fazem.
Eu acho que não dá para comparar. A gente tem que respeitar a evolução, só que o rádio é verdade, né? Assim, você vê muito, a internet, ela força, né? Ela tem uma forçação de barra. Hoje em dia, quanto mais se paga, mais se toca, né? Com todo o respeito. Eu sei que eu também faço parte de tudo isso, mas o rádio, eu sempre ouvi isso muito do meu pai. Meu pai, até hoje, ele dorme com o radinho, trabalha na marcenaria dele.
Olha
com
só.
Rádio.
Como é que é o nome do seu pai?
Manuel.
Seu Manuel.
Não,
é o nome do meu avô. Grande seu Manuel lá em
Presidente Prudente.
É corintiano ele ou não?
Não, palmeirense. Eu também, por favor.
Então tá
não
bom, vamos
faz essa brincadeira.
Nada
do
pode
Corinthians.
Ser tão perfeito assim, né?
E aí, assim, eu cresci o meu pai ouvindo grandes cantores como o Lil e Léo, Chitãozinho e Chororó, e ele sempre me falava, nossa, hoje tem aquela coisa do autotune, de afinação.
Sim.
E antigamente não, era vinil, era um estúdio mais rústico, né? Você sabe bem disso, que aí era a primeira e segunda voz mesmo, não tinha afinação, nada. A gente tinha que ter talento mesmo, né? Aí hoje tem uma forçação de barra, tô errado? Você tá me olhando? Mas é, a gente que vê a música assim,
verdade.
Infelizmente, a internet vem como algo pra aproximar, agregar e tudo mais, mas é uma forçação de barra muito grande.
Pois
porque
é.
Às vezes eu estou cantando uma música que eu não gosto, mas de tanto, né, forçar a rádio já é uma coisa mais pessoal, que nem eu tô aqui, a gente é mais verdadeiro. Eu sinto
verdade.
No meu coração isso, né? Posso estar totalmente errada, mas... Minha opinião.
Bom, e me conte aí os planos da Gisele aí pra 2025. Já que você passou aí com grandes artistas, né? Eu acho que até tu vai agora, no começo de fevereiro, vai participar da gravação de um
DVD. Do Léo Magalhães, nós já estamos. Primeira mão, né? Nem sabia que você podia falar. Mas enfim. Não, graças a Deus, né? Como back vocal, eu tive o prazer e sou muito grata a Deus por ter passado por vários artistas, né? Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, 9 anos com Leonardo. Foi César e Paulinho, gravei o ano passado. Léo Magalhães, o ano passado, 2 DVD. Um DVD em Goiânia e outro em Belo Horizonte. O outro é Lucas e Luan, também em Ribeirão Preto. Tem bastante trabalho aí. Que, Zezé, Leonardo, eu fiz 30 anos, fiz canto Bebe Choro, fiz vários trabalhos com o Leonardo.
Você participou do Cabaré lá, do Cabaré, projeto Cabaré?
Cabaré. Trabalhei 1 ano e 8 meses no projeto Cabaré.
Olha
aí,
só.
É que eu sempre fiquei entre fazer o meu trabalho, que eu não queria parar o meu trabalho, mas eu gostava muito de servir esses artistas, no qual eu sou fã, né, até hoje. Então, aí isso acabava atrasando o meu processo, mas também me dava uma bagagem muito grande de trabalhar com eles, né? E aí hoje, eu vou te contar uma história aqui que o João voltou, me fez voltar a acreditar na minha carreira. Eu estava bem tranquila até conhecer o João. A história do João Torres é muito bonita.
Pô, o João tem, né, uma história maravilhosa,
linda,
né,
de vida. E aí, quando eu vim nesse churrasco, ele falou para mim: ô, guria, né, por que que você... Não é piar, é guria, né?
É guria.
É, guria, você tem um talento, você canta muito. Eu tinha acabado de acordar, eu comecei a cantar lá com ele. Falei: ah, mas eu tinha minha carreira, mas agora eu tô de boa, parei de escrever, tô, né, cantando. Ele falou: não, você não pode fazer isso, você tem que acreditar em você, você é muito boa. E todo mundo me animou, sabe?
Legal.
Aí eu falei: é verdade, eu vou voltar. Aí, graças a Deus, eu acordei a tempo ainda, né, João?
Que legal.
Pra gente... Pra
a
gente...
ideia é vir pro Paraná ou ficar lá em São Paulo? Como é que é?
Ai, depende do coração da...
Não vamos entrar nesse detalhe aí, né?
Não, depende da... Na verdade, eu vim pra...
Eu tenho um amigo que tá me ouvindo, é capaz de ele me dar uns cascudos.
É, não pode falar.
Não vamos falar.
Então, na verdade, brincadeiras à parte, eu tô muito feliz, né, em ter esse janeiro de descanso, assim,
tem que ter,
porque,
né,
eu tava muito tempo fazendo show sem parar. O Eduardo fez uma porrada de show e a gente não tinha descanso mesmo. Era pro Nordeste, a gente ia de ônibus, de avião e voltava. Eu tava esgotada mentalmente, eu não tava aguentando. E também cansada fisicamente, né? E aí eu pensei, eu quero em janeiro descansar, janeiro, fevereiro,
né,
que Deus quiser. Porque quando eu já saí, já vieram algumas propostas de algumas casas grandes em São Paulo para fazer parte, né, do Vila Country. Eu fui cantora do Vila Mix, que é a maior casa do Brasil sertanejo.
Olha,
fui
só
a cantora oficial do Vila Mix 3 anos na época que eu tinha minha banda lá.
E o Vila
lá.
Mix fez aqueles grandes eventos,
muito,
né,
muito. E eu abria pra banda Eva, minha banda era muito legal, sabe? Então, nisso tudo, eu sei que quando eu voltar agora, né, pra São Paulo, eu vou ter que voltar com tudo de novo, né? Quinta-feira, quarta. Então, eu quis aproveitar a minha família, quero descansar, tô aqui pra descansar e ao mesmo tempo cantar aí com a roda de viola, com os amigos do João, com a galera, porque a gente não consegue.
Podemos anunciar que ela vai estar no Rei dos Sabores, né? Sexta que vem, não
sexta
nessa
que
aqui,
vem,
na outra.
Exatamente. Tá vendo? Não tem jeito como fugir. Como eu não vou? Eu tenho que ir, gente. Aí,
verdade.
Aí, mas assim, eu tava precisando desse descanso e eu creio muito que vão ter várias novidades para 2025, mas que assim, eu não sei ainda mencionar, né, como vai ser exatamente. Mas assim, vou voltar a compor, já tem casas e eventos assim me esperando, e que seja feita a vontade de Deus.
Amém. Agora, Gisele, quero agradecer a sua vinda aqui, né? Quero agradecer o João, que dias atrás conversou comigo, né? Essa semana minha amiga Elza, né? E a vinda sua aqui, você esteve na nossa FM na terça-feira, hoje aqui conosco, e conte com a gente aqui das rádios Ampere AM, Interativa FM, para divulgar o seu trabalho.
Júlio, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, toda a casa aqui. Hélio, obrigada, viu, com o carinho de vocês, vocês me receberam muito bem, conheci vocês aqui na outra entrevista e eu fiquei muito feliz pelo convite novamente. Que Deus abençoe.
Amém.
E sucesso para você, obrigada.